Estendam as mãos, por favor, vamos orar. Estamos tão alegres por causa de Tua presença, Senhor, que agora clamamos a Ti para que Teu Espírito se manifeste na Tua Palavra e nós possamos receber de Ti o que tens para nós neste dia. Por favor, que haja essa manifestação profunda do Teu Espírito em nós, para nos fazer entender Tua Palavra e dispor nosso coração para obedecer e para nos alegrarmos na Tua presença. Abençoamos a vida do Erasmo, cercamos ele agora para que sua mente e seu coração fiquem aqui guardados pelo poder de Deus para comunicar a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. No capítulo 2, começando no versículo 13 até o versículo 22. Vamos ler juntos esse texto, começando neste versículo 13 do capítulo 2 de João. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Amém. O evangelista, iniciando este texto, ele começa com esta expressão: estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O evangelista, é interessante, designa esta festa como a festa dos judeus. E eu penso que ele escreveu assim intencionalmente. Essa maneira de designar a festa, festa dos judeus, não aparece na Bíblia. Nós não temos no Antigo Testamento nenhuma referência a esta festa desta forma. Sabemos que a festa era comemorativa à saída do povo de Israel do Egito, libertação que Deus lhe deu, e eles saíram sobre a direção de Moisés. Creio que o evangelista queria fazer uma distinção bem grande da festa na qual Jesus esteve. E foi a primeira festa que as Escrituras indicam, festa da Páscoa, Jesus estando em Jerusalém. Mas a intenção, creio eu, do escritor do Evangelho, é que ele queria deixar bem claro que até aquele momento em que Jesus foi a Jerusalém para esta festa, a festa dos judeus se encerraria, porque agora começaria a festa da Páscoa que Jesus estaria introduzindo na história da salvação, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, trazendo salvação, libertação para o novo povo de Deus. É interessante notarmos isto, porque muitas vezes nós lemos os textos bíblicos e não nos apercebemos de que o escritor sempre tem uma função, um desejo, um propósito, de que tudo convija para a pessoa de Jesus. Jesus é a verdadeira Páscoa. A seguir, o escritor do texto, João, ele vai dizer que Jesus subiu para Jerusalém e entrou no templo. O escritor, ele está dizendo que Jesus foi para Jerusalém com o propósito de participar certamente desta festa. E ele entrou no templo. Creio eu que Jesus entrando naquele templo, ele pensava em encontrar o povo de Israel, certamente numa perfeita comunhão com Deus, em louvor, em ações de graças, especialmente porque a festa era a festa comemorativa ao grande evento de libertação de Israel. Mas ao Jesus entrar no templo, ele teve uma surpresa que parece-me que ele não esperava encontrar. O que Jesus encontrou no templo? Ele encontrou ali no pátio, que já fazia parte da grande construção, um pátio repleto de mercadores, vendendo animais, e uma população de pessoas comprando animais para fazerem os sacrifícios. O número de sacrifícios que seriam feitos naquele dia era muito grande, portanto, o povo dependia para oferta pelos seus pecados de comprar animais, e eram uma população grande, porque de todo o país chegava a capital para esta festa. Mas também o texto mostra um detalhe. Ali estavam os cambistas trocando dinheiro. Ocorre que pessoas vinham de diferentes países também, de diferentes regiões. E como eles traziam as suas moedas, o templo não as aceitaria, porque eram moedas pagãs, de povos pagãos. E para poderem comprar, então, e fazerem um negócio, tinha que fazer todo o câmbio da moeda para uma moeda que era do templo. Não era dos judeus, não era de Israel, não era de Jerusalém, era do templo. E este câmbio era vultuoso. Ocorre também que os diferentes vendedores, formando certamente as suas bancas de trabalho, de venda, essas bancas eram como que alugadas. E de todo aquele negócio ainda havia uma parte que tinha que ser dedicada ao templo. Mas especialmente os que vendiam, especialmente aqueles que estavam negociando, e os cambistas, muitos deles e muitas bancas eram entregues à própria família do sumo sacerdote, porque toda esta renda não vinha para o templo em si, mas vinha para o sumo sacerdote. Os lucros eram para a sua pessoa e para os seus familiares. Irmãos, quando nós pensamos nestas coisas, nós temos que reconhecer que a atitude de Jesus tinha que ser a mesma que ele tomou. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas comentarem que naquela hora Jesus saiu fora do sério e usou expressões que e uma forma de agir que não deveria usar. E eu já vi até mesmo pessoas dizendo, se Jesus bateu em animais ou em pessoas e derrubou aquelas bancas e trouxe uma anarquia naquele local, derramaram os dinheiros pelo chão, que é justo que a gente tome atitudes também assim. Mas, meus irmãos, Jesus tomou esta atitude que o texto descreve, porque ele estava revestido de uma autoridade que ninguém mais tem. Era o Filho de Deus entrando na casa de Deus e vendo a transformação que as pessoas fizeram da casa de Deus. Tanto a expressão de Jesus foi esta: não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Jesus faz aqui uma declaração: a casa é do pai dele. Naquele momento, o Filho de Deus representava o pai, o senhor da casa. Toda vez que Jesus, em todo o seu ministério, fala e age, ele faz em nome do Senhor, seu Pai. Em uma outra ocasião, Jesus também, falando a respeito da sua pessoa e relacionando com o templo, ele disse: aqui está presente um que é maior que o templo. Quem é maior do que uma propriedade? É Deus, o templo, consequentemente, Jesus, o Filho de Deus, herdeiro de Deus, é maior do que a propriedade que é dele. Maior que o templo é o seu proprietário. Esse santuário não pertencia aos israelitas. Esse santuário pertencia realmente a Deus. Porque quando ele foi construído, ele foi dedicado a Deus. Ele foi consagrado a Deus. E uma vez que algo é consagrado a Deus, deixa de pertencer aos homens, pertence a Deus. Quando eu consagro a minha vida a Deus, eu já não mais me pertenço. Eu pertenço ao meu Deus. E se acontece isso com a nossa vida, muito mais com as coisas materiais. Eu abro um espaço aqui para dizer uma coisa que eu... O Espírito está me dizendo. Quando começou esta renovação, e nós alugamos um local lá no centro, nós não tínhamos o número de cadeiras necessárias. E uma irmãzinha foi e conversou para um irmão de uma outra igreja, outra congregação. E ele disse prontamente: eu vou ofertar algumas cadeiras, e ofertou. E eu creio que no coração dele, na espontaneidade de dar, ele estava fazendo uma oferenda para Deus, dedicando a Deus aquelas cadeiras. E aquelas cadeiras vieram para o nosso salão. Mas depois, quando ele soube que era para nosso salão, ele recolheu as cadeiras e levou de volta. Meus irmãos, muitas vezes nós fazemos as coisas assim. Consagramos a Deus, damos a Deus, e depois nós queremos conservar estas coisas para nós. O templo era de Deus. Tudo que num templo é feito de Deus precisa ter a graça, a orientação e a direção de Deus. Era o que não estava ocorrendo em Jerusalém. A casa de meu pai foi transformada em um convil de ladrões e salteadores. Jesus tinha razão para tomar a atitude que tomou. O texto diz uma coisa curiosa, que os discípulos naquele momento se lembraram de um versículo lá do Salmo 69:9, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. O salmista está dizendo que o zelo dele pela casa de Deus era tão grande que consumia as suas forças, a sua energia. Mas ele não está reclamando, ele está dando graças a Deus, porque ele pode fazer isto. Jesus fez isto pelo zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Não era tanto o templo, as coisas materiais, os sacrifícios. Era o que era feito indevidamente que não estava na vontade de Deus. Porque Jesus conhecia muito bem a vontade do seu Pai. Depois que aconteceu tudo, alguns judeus, certamente perturbados com tudo, e não vendo que Jesus tinha autoridade para fazer o que fez, perguntaram para ele, com que autoridade tu fazes isto? E Jesus disse uma expressão muito interessante. Ele disse, destruí este templo material. E em 3 dias reconstituirei. Os judeus não podiam compreender o que Jesus estava dizendo. Certamente, eles começaram a dizer, mas como é que este homem ousa falar desta forma? Dizer que ele vai destruir o templo e em 3 dias vai ser reconstruído. É impossível. Quanto tempo foi exigido para que esta construção, que era suntuosa, era grande, o rei Herodes mandou fazer e o fez com o propósito de impor sobre os judeus a sua autoridade de rei, satisfazendo o desejo do povo de ter a sua casa restaurada, porque ela tinha sido destruída, a casa do seu Deus. Ocorre que Jesus não estava falando do templo. Ele estava falando do templo que era ele. Que os judeus um dia iriam destruí-lo, como fizeram, crucificando-o. Mas que depois de 3 dias este templo estava restaurado pela sua ressurreição. Ele, porém, diz o versículo 21, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus sabia muito claramente que Deus habitava nele. Seu corpo era o templo do seu Pai. Lembremos, meus irmãos, aquela anunciação do anjo a Maria, quando ele lhe avisou que ela conceberia uma criança pelo poder do Espírito Santo, e que aquele menino se chamaria Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus sempre esteve em Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Porque Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Onde está o Pai? Ali está o seu Filho Jesus. Então, Jesus, em todo o seu ministério terreno, foi um santuário de Deus. Colossenses 2:9 vai dizer a respeito de Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Os irmãos sabem o que é plenitude? É a totalidade das totalidades. Aquilo de maior que nós possamos imaginar de uma totalidade, acrescentemos mais a totalidade para saber o que Jesus é de Deus. A plenitude de Deus é esta, em Jesus. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para que nós tenhamos a certeza de que se morrermos nós não estaremos indo para o inferno, mas para a glória do Pai. Mas Jesus fez muito mais do que isto. Ele veio revelar o seu Pai, que tem um desejo, que tem um propósito, que na terra não só o seu filho, quando nela estava, em corpo, fosse o seu santuário, mas que todos aqueles que fossem salvos pelo sangue do seu filho, fossem também santuários dele. Vejamos alguns textos, irmãos. 1 Coríntios 3,17. Lá está escrito: porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Os irmãos sabem, porque muitas vezes já falamos isto, e certamente isso está sendo ensinado nos grupos de discipulado, que a palavra sagrado quer dizer separado. O texto está nos dizendo que nós fomos separados para sermos santuário de Deus. Cada um de nós que estamos, como somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, um dia nós fomos separados para este fato. E o dia foi aquele em que eu reconheci Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Neste momento em que eu entrei em comunhão com este meu Salvador e meu Senhor, e nas águas do batismo eu nasci para estar nele, eu me tornei no santuário de Deus. Nós, irmãos, não estamos crescendo para um dia ser santuário de Deus. Nós somos santuários de Deus por nascimento espiritual. Jesus nos colocou nesta posição. Repetidas vezes, de formas diferentes, Jesus disse expressões como esta: o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus dizendo que ele e o Pai, e ele disse o mesmo sobre o Espírito Santo, viriam a nós para estar em nós morada, morada no íntimo do nosso ser, que é o lugar mais precioso que nós temos, e que é o santuário feito para Deus. O nosso espírito é o santuário de Deus. Para termos comunhão com Deus, é nesse santuário, é no nosso espírito. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós fomos separados para isto. Nós temos que ter perfeita consciência, irmãos. Nós temos que ter essa graça reveladora que o Espírito quer nos dar, de que nós não somos o que nós muitas vezes pensamos que somos como cristãos, que são coisas e responsabilidades pequenas diante deste fato. Nós somos separados para ser santuários de Deus. Quando Jesus morreu por nós, quando Jesus nos chamou para ele, quando nós viemos a ele, ele nos tirou de uma posição, a posição de trevas, a posição de destruição, a posição de morte e de um fracasso eterno, para nos fazer aqueles aonde Deus vai habitar. Nós temos que nos regozijar com este fato. É um privilégio tremendo. Estamos pensando nisto? Estamos vivendo isto? Estamos aceitando essa verdade? O outro texto está ainda na carta de Coríntios, agora no capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós, como já disse, não somos de nós mesmos. De quem nós somos? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A suprema verdade que nós devemos ter sempre em nossas mentes e nela refletir e tornar presente no nosso viver é que nós somos exatamente isto, santuários de Deus. Paulo escreve, não sabeis que o vosso corpo é santuário? Ele aqui acrescenta mais alguma coisa. Esse corpo aqui, o Espírito é santuário, mas esse corpo, dependente do Espírito, ele também é santuário de Deus. Meus irmãos, não é só a nossa veste, não é só a aparência que apresentamos que é um santuário, mas tudo que envolve a vida deste corpo tem que ser santuário de Deus. Meus irmãos, eu agradeço porque eu nasci numa casa, meu pai era pastor e minha mãe era uma senhora devotada a Deus. E naquela casa, diariamente, em todo o almoço, naquele almoço de antigamente, que a família se reunia, e nós éramos... Obrigado, irmão. Nós éramos 7 da família, filhos do meu pai, da minha mãe, mais uma irmã de criação. E nos reuníamos todo meio-dia para almoçarmos juntos. E o meu pai fazia ali, daquela hora de refeição, o santuário da família. Queridos, quando nós nos alimentamos, nós estamos alimentando o santuário de Deus. Quando nós cuidamos do nosso corpo, na sua saúde, estamos cuidando do santuário de Deus. Quando nós usamos o nosso corpo para isto ou para aquilo, nós estamos usando o santuário de Deus. Não quero entrar em assuntos particulares, mas eu quero lembrar que tudo que nós fazemos e que envolve este corpo está sendo feito no santuário de Deus, se nós somos discípulos de Jesus. Quem é autoridade sobre nós é Ele. E se o nosso santuário está impuro, se o nosso santuário está dedicado para coisas indignas, aquilo que Deus não quer para a nossa vida, de filhos seus, remidos pelo sangue do seu Filho, certamente Jesus vai nos pressionar e virar todas as coisas em nós, até que nós aprendamos que a casa em que estamos é a casa do nosso Pai. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, meus irmãos. Às vezes nós ficamos doentes e não sabemos por quê. Não cuidamos do santuário de Deus. Abusamos da nossa saúde. Fazemos o que não devemos. e outras coisas que fazemos com o nosso corpo, que trazem indignidade para a casa de Deus que somos nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E esse Espírito Santo nós temos porque Deus trouxe a nós, porque nós não somos de nós mesmos. Paulo, imediatamente a este versículo, já agora no versículo 20, ele vai dizer: porque vocês, ele pôs no plural, porque vós fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual foi o preço, meus irmãos? Meditemos um pouquinho sobre o preço que foi pago para que nós glorifiquemos Deus com o nosso corpo. Foi o que Jesus pagou com o seu corpo na cruz do Calvário. Aquele corpo que desde chegar à presença das autoridades foi maltratado, judiado, batido, surrado, ferido e depois pregado numa cruz, crucificado. Corpo de Jesus foi dado para nos comprar para Deus. O valor que foi pago para que nós pudéssemos ser salvos através da obra de Jesus, a nossa redenção tem um preço ao mais elevado que possamos imaginar. E Jesus morreu para que nós fôssemos santuários do seu Pai. Éramos escravos do pecado e daquele que instiga o pecado. Mas Deus nos tirou, resgatou, nos trouxe para Ele e nos diz: eu vou viver em vocês. Pedro, lá na sua carta, primeiro ele diz, no versículo 1, 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Por amor de nós todos, meus irmãos, Jesus pagou este preço. É interessante, antes da fundação do mundo, Jesus já se propôs a fazer isto por nós. Antes, meu irmão, minha irmã, de nós todos aqui sermos gerados para nascermos para esta presente vida, Jesus já tinha pago o preço para que nós fôssemos santuário de Deus. É maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos lá no Evangelho de João 14, 20, 21, Jesus dizendo: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meus irmãos, para mim, aqui está a plenitude, o ponto mais alto da vida cristã. O meu Pai em vós. Eu estou no Pai. vós em mim. Agora o Pai e eu estaremos em vós. É isto que Deus quer ter conosco. É isto que Jesus proclamou. É isto que Jesus anunciou. Um Deus, um Filho e um Espírito em nós. Vivendo em nós. Conduzindo a nossa vida. Meus irmãos, ao falar isto, eu fico pensando assim, nós deveríamos nos sentir agora não mais carnais, mas seres espirituais. Onde, embora neste corpo e neste mundo, estamos vivendo aquilo que de mais glorioso um ser humano pode alcançar. Meus irmãos, eu digo uma coisa, nem os anjos dos céus têm este privilégio. A Bíblia nunca diz que os anjos são santuários de Deus, mas diz a nosso respeito. Diz a teu respeito, meu irmão. Diz a teu respeito, a teu e a minha pessoa. Somos santuários de Deus. Podem surgir algumas perguntas, e eu vou fazer. Em que condição está o nosso santuário hoje? Agora é com vocês e Jesus. É Ele que está perguntando, meus irmãos. Ele chegou na Jerusalém de cada um. Entrou no templo de cada um. O que ele está encontrando ali? Um templo vazio? Sem nada? Sem valor nenhum? Sem nenhum propósito? Ou ele encontrou ali uma multidão de negócios escusos? Uma multidão de coisas negativas em nós. Coisas que muitas vezes nós pensamos que são boazinhas, mas que não é da vontade de Deus. Coisas que pertencem ao nosso egoísmo e que Deus não quer para Ele. Será que Jesus vai precisar agir conosco como Ele agiu em Jerusalém? Será que ele vai subverter as coisas de tal forma que nós vamos nos indignar? Mas por que Jesus está fazendo isso em mim? É porque ele sabe que a nossa casa, a nossa vida, o nosso ser é santuário do seu Pai. Se um dia eu me consagrei a Deus, eu não me pertenço mais. Eu sou do meu Pai. O Pai do meu Salvador, aquele que, como diz o texto, é herdeiro de Deus e, consequentemente, nos fez herdeiros, co-herdeiros com Ele. Meus irmãos, Ele quer nos levar para posições mais altas, mas Ele quer começar isso numa vida que é um santuário para Ele. Primeiro Coríntios 11, 25 tem um conselho de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Como nós estamos diante de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, uma vez eu ouvi um fato verídico de dois irmãos que pertenciam a uma congregação muito rígida, muito exigente e que faziam muitas proibições. E um irmão desse grupo, passando por um cinema, ele ficou encantado com o que viu na propaganda e entrou para ver o filme. E ele estava muito bem lá, admirando aquelas coisas que não eram próprias para um filho de Deus. E se deleitando com aquilo, quando houve um intervalo e as luzes acenderam. Ao seu lado estava um irmão da mesma congregação. Um olhou para o outro e disse: não conta para ninguém que eu não conto de ti. Meus irmãos, muitas vezes a nossa vida é assim. Queremos, fazemos as coisas como se as pessoas, não estando presentes, nós podemos fazer ocultamente. Mas nós não somos santuários de uma congregação, nós não somos santuários deste ou daquele, de um discípulo, do discipulador. Nós somos santuários de Deus. Estes elementos aí todos são para nos tornar santuários de Deus. É a Deus que nós responderemos daquele dia. Meus irmãos, se duro é esse discurso está aqui na palavra de Deus. Eu estou só apenas porque Deus me levou a esse texto. Trazer para vocês esta manhã. Queria lembrar ainda Tito 2,14. O nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o desejo de Deus, meus irmãos. Um povo zeloso de boas obras. Jesus quer aperfeiçoar o santuário de nossa vida. Jesus quer operar em nós. Deixemos que o grande Deus e Salvador Jesus Cristo nos eduque nesta nossa vida de peregrinação terrena para chegarmos aonde o Pai nos espera encontrar plenamente. Sintamos-nos na nossa jornada o que Jesus disse naquela oração última que ele fez com os seus discípulos, ao seu Pai. Pai, estes que estão comigo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Discípulos de Jesus, não somos mais do mundo, somos de Deus. Pertencemos a Ele e nele precisamos viver e deixar que Ele viva plenamente em nós, santuário seu. Pai querido, tu nos conheces e nada está oculto a ti. Se é um momento de pedirmos perdão, perdoa-nos. E queremos pedir de todo o nosso coração. Se há um momento de chorar, que choremos, Senhor. Mas nós não queremos que tu nos encontre como Jesus encontrou o templo de Jerusalém. Senhor, nós queremos ter um templo onde tudo se dirige para a tua pessoa. Onde tudo em nós está em adoração perfeita. Onde tudo em nós seja louvor. Onde tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Onde tudo seja para te servir. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria que nós disséssemos uma proclamação de nós, do que nós somos, cantando um antigo e pequeno canto. cântico que nós cantamos muito nesta renovação. Eu me lembro, nós estávamos lá no tabernáculo. Eu fui com um dos meus discípulos, não sei se foi o Ion, se foi o Paulinho Figueiró, se foi um desses. Eu levava sempre alguém comigo. E lá nós ouvimos cantar isto. E eu pedi para aquele discípulo que me acompanhava: guarda esta música, porque nós temos que cantar em Porto Alegre. Nós não temos cantado, pelo menos eu não tenho ouvido. Mas agora vamos cantá-lo novamente e vamos dizer esta verdade. Não sabeis, não sabeis. Sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Vamos dizer um para o outro isso. O louvor, o poder e a glória está no templo onde habita Deus. E vamos sentir que nós somos isto. Vamos pensar nisto e vamos viver isto, irmãos.
Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Não sabeis, não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus. Ah, tem uma coisa ali no louvor, poder e glória. Comentava aqui com o Moacir que eu me lembro do Erasmo dirigindo a coreografia. Você consegue imaginar isso? Eu não me lembro bem, mas a Sônia me trouxe aqui a... Como é que é, Sônia? O louvor, o poder e a glória. Vamos lá. O louvor, o poder e a glória. Aleluia. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita o louvor. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus. Não sabeis, não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita. E o louvor, e o louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus. O louvor, o louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus. Estão no templo onde habita Deus. Estão no templo onde habita Deus. Obrigado, Senhor.
Tem um cântico mais novo que diz: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meu corpo pertence a Deus. Vou fugir do pecado. Meu corpo pertence a Deus. Vou fugir da impureza. Eu vou me guardar. Meu corpo pertence a Deus. Santidade, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, essa é a vontade de Deus.
santidade, santidade, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, santidade, santidade. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meu corpo pertence a Deus. Jesus já me livrou do poder do pecado. Meu corpo pertence a Deus. Vou fugir da impureza, eu vou me guardar. Meu corpo pertence a Deus. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Santidade, santidade, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Santidade, santidade. Santidade ao Senhor. Canta pro irmão do teu lado. Santidade ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Santidade, 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 santidade. Aleluia. Glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Nós podemos voltar para as nossas casas. Amém. Ter comunhão gostosa com os irmãos. Bom almoço a todos. Não esquecendo que somos o templo do Espírito Santo.